Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham a partir de agora. E, queridos, nós sabemos que na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus Cristo. E uma das coisas interessantes é que quando Jesus Cristo veio, olha, o povo já tinha acesso a todo o Antigo Testamento em grego, que por conta do helenismo era ali, né, a língua que estava unindo muitas pessoas. É interessante pensar que o pessoal podia ler numa língua conhecida. Como é bom, né, querido André Castilho, a gente ter acesso à Palavra de Deus numa língua que a gente entende, que a gente possa desfrutar da Palavra.
Pois é, Renata Burjato, isso acontece porque Deus quer se revelar ao homem e ele faz isso na cultura do homem, na língua do homem, porque ele quer chegar no coração do homem. E é a partir daí que ele consegue puxar o homem para a realidade eterna, para junto de si, para o seu amor, mas é interessante que ele trabalha a partir daquilo que o ser humano já conhece, por isso que ele se revela na sua palavra escrita, certo, professor Itamir?
Certo, André Castilho. E uma coisa boa é que nessa revelação que você acabou de citar, nós temos algumas facetas bem interessantes. Ele se revela através da natureza, né? Salmo 19 diz exatamente isso daí. Então a gente pode olhar para o céu, para o mar, para a natureza, assim, as árvores e tudo mais, a gente vê Deus, porque é um ser que criou tudo isso. Ele se revela também através do Espírito para o nosso ser interior. É muito interessante. Ele se revelou de uma maneira mais específica ainda quando ele mandou Jesus Cristo para nós, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Mas também nós não podemos esquecer, e eu acho que é isso que está fazendo com que a gente converse um pouquinho sobre esse tema, ele se revelou através da Escritura Sagrada, isso é, ele falou conosco através de servos separados durante, olha só, 1400 anos, para que toda a história que ele quisesse que o ser humano conhecesse, soubéssemos exatamente vindo diretamente dele. Através de Moisés, Jeremias, Davi, Salomão, depois no Novo Testamento, Lucas, Paulo. Quer dizer, ele foi separando pessoas para trazer a sua mensagem, a sua revelação, para mostrar quem ele é e como ele quer que a gente viva. Então, a questão da revelação específica através da Escritura é tremendamente importante. E parece que nós temos uma pergunta sobre isso, é isso mesmo?
É isso mesmo, a Tatiana Aparecida gostaria que a gente falasse sobre a versão João Ferreira de Almeida, porque ele é um dos mais conhecidos tradutores da Bíblia, não é verdade? Ela quer saber qual o motivo disso. Ela falou, eu sugeriria que vocês abordassem também como é que são feitas as traduções e por que elas são diferentes.
Muito bem, só rapidamente, só para a gente lembrar, então, eu gostei quando a Renata começou a falar as coisas sobre tradução, é interessante, né? Tem uma tradução chamada Septuaginta, que era o quê? Era todo o Antigo Testamento, que a gente sabe que foi escrito em pelo menos duas línguas, a maioria em hebraico e um pouquinho também em aramaico, porque a parte do aramaico foi quando os livros foram escritos, os livros que foram escritos pós-exílico. Então, é muito interessante que no ano 200, mais ou menos, antes de Cristo, essa Bíblia, né, isso é, para nós hoje, o Antigo Testamento, uma escritura sagrada para os judeus, já estava traduzido para o grego, e como a Renata disse bem, para o grego, e aí eu quero só dar um detalhezinho, grego koiné, isso é grego comum, por quê? Porque o grego era, podemos até dizer assim, né, André, podíamos dizer que o grego era como o inglês de hoje, uma Exato. Boa parte da população, pelo menos algumas coisas de inglês a gente sabe, e o grego daquele dia era o grego da feira, né, era o grego do dia a dia, então, toda a palavra de Deus revelada até o livro de Malaquias já estava traduzida, né, para o grego, para a língua comum de toda a humanidade, na verdade. Todo o império já conhecia o grego.
É verdade, professor Itamir. E aí, por que essa tradição dos evangelistas de transmitirem a mensagem de Jesus na língua para a qual eles estavam se comunicando, desde cedo começou-se a traduzir a Bíblia para outras línguas? Então ela foi traduzida para o copta, para o armênio, para o siríaco, foi traduzida também para o latim, na Vulgata Latina, mas aí quando chegou no latim ela deu uma parada e ficou assim até que na Reforma Protestante começou-se a traduzir para outras línguas normais, justamente para que a palavra de Deus, a Bíblia, fosse acessível, que era a ideia do livre exame das escrituras que os reformadores tinham. E aí chegou-se a um português que se converteu à Igreja Reformada Holandesa, de nome João Ferreira de Almeida. Quer falar um pouco sobre ele, professor Itamir?
Não, só isso daí. É interessante isso, né? Como que nós temos que lembrar que quando... E nós tivemos uma viagem muito especial que nós fizemos pela rádio, né? Pelos dias da Reforma, e nós tivemos exatamente no local onde havia... A imprensa foi inventada, né? Porque antes era tudo copiado manualmente. E aí, o que foi uma grande bênção, que exatamente nessa época da imprensa ser inventada por Gutenberg, o que veio logo a seguir foi a impressão da Bíblia. E então a Bíblia realmente foi difundida em várias línguas, e também no alemão e assim por diante. E a partir daí, então, a possibilidade de várias pessoas conhecerem a palavra de Deus através, na sua própria língua, né? na língua nacional, na língua pátria. E a partir daí, então, temos então essa conversão especial de João Ferreira de Almeida, e ele é um homem que amava a palavra de Deus e traduziu pelo menos todo o Novo Testamento, e estava trabalhando numa equipe, né, traduzindo até o livro de Ezequiel no Antigo Testamento, e aí, infelizmente, ele morreu. Mas, graças a Deus, a equipe continuou. O André tem até detalhes disso daí, não é isso, André?
Sim, ele fez boa parte da tradução na Indonésia, porque era um entreposto ali comercial, uma colônia que tinha portugueses e holandeses. Ele começou a traduzir do espanhol, foi aprimorando sua tradução, e aí ele passou a contar com uma equipe de revisores, terminou o Novo Testamento lá pelo ano de 1680, 81, aí ele foi no Antigo Testamento até Ezequiel, e aí depois ele faleceu, e quem deu continuidade foi Jacobus op den Acker, que terminou o Antigo Testamento. A Bíblia toda foi impressa em 1819 em Londres. E por que que ela é a mais conhecida? Porque ela foi amplamente divulgada pelos missionários protestantes durante o século XIX. Até foram feitas outras traduções, tem uma conhecida que é a tradução brasileira, mas a Sociedade Bíblica do Brasil e outras sociedades bíblicas adotaram a João Ferreira de Almeida, porque ela foi a primeira Bíblia traduzida, a Bíblia inteira traduzida para o português. Foi o primeiro tradutor da Bíblia. Em Portugal, inclusive, ele é reconhecido como uma pessoa importante, inclusive para a língua portuguesa. Então, a Bíblia foi amplamente divulgada, e até meados do final do século XX, ela era... todas as Bíblias eram João Ferreira de Almeida, eram Almeida. Você tinha umas ou outras aí, mas era João Ferreira de Almeida, depois que vieram outras versões.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Então, o que nós temos que entender é que, traduzindo para português, isso lá em mil e quanto lá, André?
1680.
Então, imagina só se nós pegássemos a carta de Pero Vaz de Caminha. Nós não conseguiríamos entender o português daquele tempo. Então, assim também, o que aconteceu com a tradução do João Ferreira de Almeida foi exatamente isso. Um português muito bonito, né, mas muito antigo. E aí as traduções foram sendo feitas a partir da própria versão de João Ferreira de Almeida, mas com português mais atualizado. Por exemplo, nós temos na Sociedade Bíblica do Brasil a revista e atualizada, quer dizer, foi feita uma tradução com português um pouco mais recente. Agora temos a Nova Almeida e assim por diante. Então nós temos várias traduções diferentes como a nossa querida ouvinte está pedindo para a gente explicar, exatamente para que a gente possa entender como que o português foi sendo uma língua cada vez mais atualizada, assim também a versão bíblica é atualizada para que possa haver mais compreensão de quem está lendo e quem está estudando a palavra de Deus. E nós temos agora, aqui mais recentemente, temos a NVI, por exemplo, que não segue a linha do João Ferreira de Almeida, e assim por diante. Então, cada sociedade bíblica procura trazer de uma maneira cada vez mais clara a palavra de Deus. Lembrando, entretanto, só rapidamente, 2 Timóteo 3,16, 17, que diz o quê? Que toda escritura é inspirada, mas certamente inspirada é uma coisa, agora para ser entendida é uma outra coisa, e nós precisamos então cada vez mais atualizar a nossa linguagem para podermos entender a palavra de Deus. Inclusive tem uma linguagem muito interessante que nós usamos sempre no programa, não é verdade, Renata Burjato?
É verdade, a gente usa duas traduções e uma paráfrase. A paráfrase, ela não tem o intuito de ser uma tradução, mas ser uma interpretação, uma explicação, né? Ou seja, ela procura seguir mais o sentido do texto do que a letra do texto. E o Eugene Peterson começou traduzindo salmos porque as pessoas tinham dificuldade de entender aqueles termos como, por exemplo, pisar na cabeça do inimigo. Mas por que isso? E aí ele começa trabalhando com salmos porque havia necessidade na igreja de explicar isso para as pessoas. Depois de ele fazer toda a tradução ali de Salmos, ele começou a ir para os outros livros da Bíblia, contou, claro, com uma grande equipe, e ele pega dos originais e faz essa explicação para ficar mais fácil o nosso entendimento.
É isso aí. Então, por que a gente tem tantas traduções da Bíblia? Porque depende do propósito, depende do público, mas uma tradução séria, ela sempre vai manter a essência com esse temor que o professor Itamir mencionou. É palavra de Deus inspirada, então tem que tomar cuidado, e as boas traduções que nós colocamos aqui, elas têm esse cuidado. Então, traduções mais conservadoras têm o propósito de atingir públicos mais conservadores, como a Bíblia Almeida Século XXI, a Nova Almeida. Existem traduções intermediárias como a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, e versões mais populares, mais para evangelismo, como a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Esperamos ter ajudado você que está nos acompanhando, e continue enviando suas perguntas para entendendoabiblia@transmundial.org.br e WhatsApp
11 974 181 456. Até o próximo programa.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.